Já o parágrafo 505 começa o questionamento ao heroísmo do serviço ou à virtude. E por quê? Porque a alienação promovida pela consciência nobre, a negação dos seus interesses privados em prol, do poder efetivo do Estado, essa alienação ou negação, ela não é integral, ela é parcial, pois reserva a si ainda o puro si, um desreglo que reines selbst. Quer dizer, a adequação aqui é mais uma adequação à lei do poder do Estado e não propriamente a uma vontade subjetiva, individual, singular, que esteja atada imediatamente ao universal. Por isso, então, aquele que ocupa o poder do Estado ainda é portador de arbítrio. Quer dizer, o ocupante do poder do Estado ainda não se vê como, uma consciência de si que se sabe como o poder do Estado. Ou seja, o indivíduo que ocupa esse poder do Estado, ainda governa na base do arbítrio, na base da sua individualidade ilimitada, não restringida pelo universal. E, portanto, essa universalização da singularidade, levada a cabo pela virtude, pelo heroísmo do serviço, não produz ainda uma individualidade universal. Um ocupante do poder do Estado que realmente respeite as leis. Nesse sentido, o comportamento da consciência nobre é um comportamento, vamos dizer assim, na base da exterioridade, na conformação à lei, e não propriamente na doação, de si própria, verdadeiramente, integralmente, completamente a esse universal. Quer dizer, há um resquício, há uma sobra nessa universalização da consciência nobre, de tal forma que a sua alienação é marcada por essa deficiência. Hegel, ainda nesse parágrafo 505, apresenta ou aprofunda a qualificação dessa consciência nobre e a chama de vassalo orgulhoso. Vassalo, porque essa consciência se submete ao poder do Estado. E orgulhoso, porque essa consciência nobre vive da honra concedida a ele, pela opinião universal. Opinião universal, que considera o vassalo como aquilo que é a verdade para essa opinião universal, a opinião dos outros. De tal forma, que o vassalo se vê como a realização, a efetivação, a encarnação daquilo que é a verdade e o bem para as outras consciências. O orgulho desse vassalo é, portanto, a consciência de que ele, realiza o que é a verdade ética para todos. Ao final do parágrafo 505, Hegel fala da questão da linguagem, um elemento que vai, né, se tornar mais presente nos próximos parágrafos, mas parece que aqui ele anuncia esse papel da linguagem enquanto ela é o conselho. E de fato, né, se nós temos um vassalo, esse vassalo, diante do poder do Estado, poderia proferir apenas um conselho e não impor a sua vontade, a esse poder do Estado. Não se trata ainda de uma, e nem ainda se trata de uma legislação, porque há uma disparidade entre o vassalo e o poder do Estado. Eles não estão no mesmo nível de importância. Então, a importância que o vassalo poderia ter está no aconselhamento ao ocupante desse poder, ou como o Hegel aqui se expressa de modo cauteloso, né, a uma vontade própria do poder do Estado, uma vontade que ainda não veio a ser, que ainda não aconteceu, já que, como ele disse no início do parágrafo de número 505, nós estamos, diante ainda de um poder do Estado sem si, sem vontade, privado de um caráter pessoal. O conselho, portanto, é o discurso que cabe, a essa consciência cuja vida é servir ao Estado. Ou melhor ainda, é obedecer à lei, é se alienar, é negar seus interesses privados para servir ao Estado, embora essa alienação seja apenas uma alienação parcial, que deixa um resíduo de tal forma que, afetará a própria compreensão do que é a consciência nobre e, por outro lado, afetará também, a própria estrutura do poder do Estado, já que nós temos aí uma vontade, ou melhor, nós não temos ainda uma vontade que se rege, que se ordena, se orienta, por leis universais.